Ora bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar a nossa segunda parte da nossa reunião. Temos uma agenda bem definida e começamos naturalmente pela aprovação das atas 18 e 19. Não sei se alguém que tenha alguma sugestão de alteração. Não existindo, estamos em condições de as aprovar. E, portanto, presumo que todos estejamos de acordo e, portanto, dou as duas atas, a 18 e 19, como aprovadas por unanimidade dos presentes. Passamos ao ponto número 2, que tem a ver com a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022. Estava a pensar que era uma grelha, mas não. Certo. Pronto, dar aqui uma nota prévia de que este parecer tem que ser entregue ainda hoje à Comissão de Finanças, Orçamento e Administração Pública, e portanto eu peço ao Sr. Deputado Relator, que é o Sr. Deputado Gonçalo Valente, Partido Social Democrata, para fazer uma apresentação do mesmo parecer e depois quem quiser intervir poderá fazê-lo sem qualquer tipo de problema e, no final, vamos proceder à votação. Sr. Deputado Gonçalo Valente, faz favor. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tentei resumir e ser o mais sucinto possível na elaboração deste relatório, até para não o esmaçar muito, e ele era um pouco exaustivo, mas creio que todos têm a oportunidade de aceder a este mesmo relatório. E, caso o entendam, irem mais ao pormenor. Portanto, como sabem, a Assembleia da República tem a responsabilidade de analisar as contas do Estado e de outras entidades públicas, com o parecer do Tribunal de Contas e demais elementos necessários, até o dia 31 de dezembro do ano seguinte ao exercício financeiro. Nessa sequência, a Comissão de Ambiente e Energia deve emitir parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022, focando nos indicadores de execução orçamental das áreas sob a sua competência. Para isso, foram considerados na elaboração do presente parecer o relatório, mapas contabilísticos e pareceres do Conselho Económico e Social, do Tribunal de Contas e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. O relatório de análise global relativo à Conta Geral do Estado de 2022 enquadra o programa orçamental dedicado ao ambiente e à ação climática, na esfera do seu Ministério Setorial. De acordo com o relatório, a execução orçamental do programa orçamental 15 foi marcada por uma dotação inicial de 4.319 milhões de euros e uma execução final de 3.609 milhões de euros, resultando numa taxa de execução de 83,6%. A despesa de capital inicialmente prevista representava 53,5% do orçamento total, enquanto a despesa corrente correspondia a 46,5%. No entanto, durante a execução, verificou-se uma alteração na distribuição dos gastos, com a despesa de capital reduzida para 43% do total executado, enquanto a despesa corrente aumentou para 57%. Em conformidade com o relatório, as transferências correntes foram o maior componente da despesa corrente executada, representando 80,5%. Já a despesa com o pessoal foi responsável por 7,1% da despesa corrente e 5,7% da despesa total executada, um decréscimo em comparação com 2021. Na despesa de capital, a aquisição de bens de capital foi a mais significativa, correspondendo a 43,8%, sendo a despesa com passivos financeiros a segunda maior, representando 30,8% desta categoria. Relativamente ao capítulo dos ativos e passivos financeiros, destaca-se que a despesa com ativos financeiros, em 2022, concentrou-se principalmente na subscrição de títulos de curto prazo pela Administração Pública Central. Já a despesa com passivos financeiros referiu-se, sobretudo, à amortização de empréstimos de médio e longo prazo. de referir que a despesa em 2022 foi fortemente influenciada por uma transferência de 1.500 milhões de euros do Fundo Ambiental, os quais foram destinados à estabilização de preços do gás para grandes consumidores e à redução da tarifa de acesso às redes de eletricidade em 2023, em resposta à alta volatilidade e preços elevados nos mercados grossistas. De acordo com as medidas orçamentais, destaca-se que a despesa do Ministério do Ambiente e da Ação Climática atingiu 3.001,3 milhões de euros no âmbito do impacto do choque geopolítico, com destaque para as transferências do Fundo Ambiental já referidas anteriormente. Relativamente aos principais eixos de atuação em 2022, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática implementou várias iniciativas com foco na mitigação das alterações climáticas, transição energética, mobilidade sustentável, economia circular e adaptação e valorização do território. Sendo que, de acordo com o documento analisado, o ano de 2022 foi marcado pela recuperação económica e social pós-pandemia, com a ação climática desempenhando um papel fundamental. Quanto às iniciativas desenvolvidas em 2022 pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática, as mesmas orientaram-se nos seguintes 7 eixos de atuação: ação climática, transição energética, transportes e mobilidade urbana, recursos geológicos, sustentabilidade ambiental, conservação da natureza e das florestas, bem-estar dos animais de companhia. Nesta sequência, o relatório volta a dar destaque ao Fundo Ambiental, na medida em que este reforçou o seu papel como principal instrumento de financiamento de caráter transversal na atuação do Ministério. É também salientado o Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, o qual é gerido pela Secretaria-Geral do Ambiente e que possui uma dotação de 29,4 milhões de euros, sendo que, até ao final de 2022, foi executado cerca de 42% da sua dotação total. Por fim, é referido neste capítulo do relatório que o desvio nos recursos financeiros do Ministério do Ambiente e da Ação Climática foi mitigado através da integração de saldos de gerência dos organismos do Ministério, da autorização para descativação de verbas e da gestão flexível do programa, o que permitiu cobrir déficits de pessoal e pagar encargos imprevistos. Já quanto aos desvios nos resultados, refere-se que os mesmos foram influenciados por fatores externos, como o impacto das circunstâncias geopolíticas e económicas, incluindo a guerra na Ucrânia, que elevou os preços da energia e das matérias-primas, e a pandemia de Covid-19, que continuou a afetar as cadeias de abastecimento e aumentou a pressão inflacionista. No que concerne aos pareceres das entidades externas, sublinha-se que os mesmos mencionaram, grosso modo, as mesmas questões, destacando-se o seguinte: o Tribunal de Contas salientou a consolidação do Fundo Ambiental como instrumento essencial de financiamento, tendo feito várias recomendações mais gerais relativas à transparência e à especificação das despesas orçamentais, por forma a melhorar o controle e a clareza da aplicação dos recursos. O parecer do Conselho Económico e Social, no que concerne às áreas do ambiente e energia, destacou o impacto do choque geopolítico, com a invasão da Ucrânia e o consequente choque energético que afetaram os preços de energia e das matérias-primas. Por sua vez, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental destacou o facto de execução orçamental do programa PO15 ter enfrentado dificuldades devido a restrições orçamentais e operacionais, tendo a UTAU apontado que a pressão inflacionista, os problemas nas cadeias de abastecimento e a falta de mão de obra afetaram particularmente os projetos de infraestruturas. Relativamente à opinião do deputado autor do parecer, o mesmo exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião, que é, de resto, de elaboração facultativa nos termos do regimento. Assim, e partindo para aquilo que mais interessa, o presente parecer termina concluindo que a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública remeteu à Comissão de Ambiente e Energia a Conta Geral do Estado 2022, acompanhada dos pareceres do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, para elaboração de parecer nas áreas da respectiva competência material. Apreciados os documentos referidos, a Comissão de Ambiente e Energia conclui que o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022 deve ser presente à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, de acordo com a linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento. Não queria terminar sem antes agradecer também à nossa assessora da Comissão Parlamentar do PSD pela ajuda que emprestou na elaboração deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que é uma alusão mais do que merecida. É uma pequena parte. Neste momento eu questiono os seus deputados se alguém pretende fazer uma intervenção sobre esta apresentação do parecer. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Só bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Só agradecer ao deputado Gonçalo Valente a disponibilidade e a forma profissional como apresentou aqui o relatório e obrigado por este esclarecimento e por esta apresentação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também para agradecer ao Sr. Deputado Gonçalo Valente a apresentação do relatório.
Muito obrigado. Podemos passar, portanto, à votação. Eu pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém e, portanto, o nosso relatório está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte. Temos também para discussão e votação aqui sobre o projeto de lei número 116, da autoria do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que aprova uma moratória que impede a mineração em mar profundo até 2050 e altera a Lei 17/2014, de 10 de Abril, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, a quem peço para fazer uma breve apresentação deste parecer, para depois podermos discuti-lo e submetê-lo também à votação. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ponto prévio, agradecer o adiamento da apresentação deste relatório que estava suposto para a reunião anterior, mas eu tive que estar na sexta comissão, numa audição que estava a ver. Agradeço a todos, espero não ter perturbado os trabalhos. O relatório acerca da peça legislativa apresentada pelo PAN, como disse o Sr. Presidente, que pretende aprovar uma moratória para impedir a mineração em mar profundo até ao ano 2050, procedendo assim a uma segunda alteração à Lei 17/2014, também conhecida como a Lei de Bases de Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional. Baseia-se esta iniciativa na preocupação com o potencial impacto destrutivo que este tipo de mineração possa ter nos ecossistemas e biodiversidade do fundo marítimo e pretende materializar com a suspensão da aplicação do artigo 16º da referida lei. Matéria conexa e relevante para esta peça legislativa será um projeto de lei do Bloco de Esquerda que está atualmente em cima da mesa, mas de referir também que na legislatura anterior e também em matéria conexa do mesmo partido, do Bloco de Esquerda, do próprio Governo e também uma petição pública que também pedia esta moratória. Repetir só, em jeito de conclusão, que o que é pretendido é a suspensão de um dos artigos da lei referida para impedir a mineração em mar profundo até o dia 1 de janeiro de 2050 e dizer que é a minha opinião que a presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais para poder seguir o seu caminho. Propõe-se que seja enviada ao Presidente da Assembleia da República e assim aconteça. Acompanhar o deputado anterior, o meu colega Gonçalo, nos agradecimentos à nossa assessora deste grupo parlamentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo trabalho. E neste momento, depois de feita esta apresentação, eu questiono se alguém pretende intervir. Sra. Deputada Inês, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Só para agradecer ao Sr. Relator e também à equipa do gabinete a elaboração do parecer e depois a discussão deixaremos, evidentemente, para o momento oportuno.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Azarial. Pergunto se há mais alguma inscrição. Se não, podemos passar à fase de votação. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. O parecer foi aprovado por unanimidade e, portanto, Sr. Deputado Francisco Bolinhas Lopes, muito obrigado e parabéns. Passamos ao ponto número 4, que tem a ver com algo que já foi discutido aqui também na última reunião da nossa comissão. Nós tínhamos, de forma resumida, três projetos de voto de condenação pela detenção do ativista ambiental Paulo Watson, de autoria do PAN, do Bloco de Esquerda e também do LIVRE. O LIVRE tinha essa característica de também de estar na Comissão de Negócios Estrangeiros. A informação que temos é que esse projeto de voto vai ser discutido nessa comissão e, portanto, resta-nos a nós discutir os dois que temos do Partido Pessoas, Animais e Natureza e Bloco de Esquerda, conjuntamente, na certeza de que o Bloco de Esquerda não estará presente, mas mostrou a sua concordância para que os dois projetos pudessem ser discutidos e votados em conjunto. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que gostaria que fizesse uma apresentação do seu projeto de voto, também queria saber da pertinência de tudo isto, sabendo que tive a informação de que, aparentemente, e se assim for, ficamos todos muito satisfeitos de que já terá sido libertado o Paulo Watson. Mas, Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à discussão desta temática, e apesar das recentes notícias, corremos o risco deste ativista que tem dedicado a sua vida a defender os oceanos e, em particular, a vida marinha, os mamíferos marinhos, neste caso as baleias, que são fundamentais para a preservação destes ecossistemas, de ser extraditado para o Japão e enfrentar uma pena de 15 anos de prisão. Sabemos que aquilo que tem motivado a manutenção desta prática cruel ao longo dos anos por parte do Japão são interesses económicos. No entanto, temos não só países como em Portugal, que nos Açores aboliu a prática da caça baleeira e reconverteu a atividade até no ponto de vista turístico, tendo hoje não só uma dimensão muito relevante para os Açores, mas também naquilo que é o compromisso de Portugal na proteção da biodiversidade marinha, pelo que não entendemos como é que o Japão não dá também este passo de abolir uma prática condenada internacionalmente. Dá-se até o insólito vermos um ativista que tem defendido não só o equilíbrio dos ecossistemas, da vida marinha, a ter sido detido, e de, pelo contrário, o Japão continuar impunemente a pôr em causa aquela que é a sobrevivência de todos nós, até enquanto espécie, porque dependemos do equilíbrio dos oceanos para a nossa própria sobrevivência. Nesse sentido, parece-nos que Portugal, quer não só do ponto de vista daquilo que possa ser o seu esforço internacional e a sua participação na comunidade internacional para que não seja extraditado por parte da Groenlândia para o Japão, mas também que esta comissão, sendo a Comissão de Ambiente, firme também este compromisso uma vez mais, de estarmos não só ao lado de quem tem defendido, de facto, os valores ambientais em detrimento daquilo que é um crime, neste momento, contra a humanidade, em nosso entender, o entender do PAN, que está a ser praticado pelo Japão, ao destruir desta forma a vida marinha. Não nos podemos esquecer que este ativista fundou também várias associações, desde a Greenpeace à própria fundação Captain Paul Watson e também a Sea Shepherd, que são neste momento ativos muito importantes na preservação destes valores. Daí que o PAN tenha apresentado este voto e que esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, naturalmente, e até a título pessoal, me revejo completamente neste projeto de voto. Tinha apenas a informação que teria havido alguma evolução nestes últimos dias, mas deduzo que nada de pertinente. Eu pergunto aos Srs. Deputados se alguém quer fazer alguma intervenção sobre estes dois projetos de voto. Vejo aqui o Sr. Deputado Jorge Pinto, só para dar aqui a informação, Sr. Deputado, sabemos que havia aqui a ideia de termos aqui uma discussão conjunta também com o projeto do LIVRE, deram-nos nota de que ele estará na Comissão dos Negócios Estrangeiros e que assim iria continuar e, portanto, o que estava aqui em causa era nós discutirmos, aprovarmos o projeto de voto do PAN com o Bloco de Esquerda. Mas, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, exato. O LIVRE tem um projeto semelhante na Comissão de Negócios Estrangeiros. Ainda estivemos em discussão com os serviços para juntar ambos. Foi-nos dito que, se calhar, o mais fácil era mantê-los separados. De qualquer das maneiras, acompanhamos estes dois projetos que vão ao encontro daquilo que é também o projeto do LIVRE e que, na verdade, é o reflexo de algo mais amplo. São centenas de ativistas e defensores do ambiente que são perseguidos, atacados, assassinados anualmente em várias partes do planeta. O capitão Paul Watson é, se calhar, a face mais visível desta perseguição e, até independentemente de considerações pessoais sobre aquilo que possa ser a sua conduta enquanto ativista, parece-nos essencial, enfim, expressar a nossa preocupação para com esta perseguição aos ativistas ambientais, no caso o capitão Paul Watson, e o modo como os sistemas jurídicos e judiciais são muitas vezes usados ou para prevenir este tipo de defesa, de ações de defesa do meio ambiente, ou para condenar injustamente aqueles que trabalham em defesa do bem-estar de todos nós e do planeta. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece naturalmente a relevância das questões trazidas nos projetos de voto do PAN e do Bloco de Esquerda, nomeadamente a preservação das espécies e a proteção dos ecossistemas marinhos. Trata-se, sem dúvida, de um tema de extrema importância para a sustentabilidade do nosso planeta e para as futuras gerações. Contudo, devemos ter presente que Portugal, como Estado de Direito, respeita as ações judiciais dos outros Estados soberanos. Não nos cabe a nós, nem a esta Assembleia, discutir a validade ou legitimidade de decisões tomadas por outros países, neste caso pelo Japão, que emitiu um mandato de captura, e pela Dinamarca, que procedeu à detenção de Paul Watson. A separação de poderes e o respeito pelas instâncias judiciais internacionais são pilares que Portugal deve sempre honrar. E, nesse sentido, e respeitando a soberania e as decisões judiciais dos países envolvidos, entende-se que a intervenção de Portugal e da comunidade internacional deve ser feita através dos canais diplomáticos apropriados, evitando a instrumentalização de questões tão importantes para fins de polémica ou protagonismo político. Assim, e por entender que a Assembleia da República deve atuar de forma prudente e equilibrada, o PSD abstém-se na votação deste projeto de voto. Consideramos que esta posição reflete naturalmente o respeito pelo direito internacional e pelas competências próprias dos Estados soberanos, sem contudo deixar de sublinhar a importância que atribuímos à proteção dos ecossistemas marinhos e à conservação das espécies. Muito obrigado.
Pergunto se há mais. Bernardo Pessanha, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, parece-me que com a apresentação destes votos temos uma ótima ocasião para poder separar as águas entre partidos extremistas e partidos respeitadores da ordem internacional e democrática. Esta discussão não se pode centrar, como pretendem os partidos proponentes destes votos, na legitimidade ou na pertinência da pesca à baleia. Deve centrar-se antes no cumprimento da lei e na falta de legitimidade do uso da ação direta em democracia, que é isso que está aqui em causa. Para o Chega, os fins não justificam os meios. O que Paul Watson faz é crime em qualquer parte do mundo. Afundar navios pesqueiros só porque não se concorda com este tipo de pesca é crime em qualquer parte do mundo. E neste aspecto, este ativista ecoterrorista tem um vasto currículo. Já afundou mais de 10 navios e neste processo deixou alguns marinheiros feridos pelo caminho. Compactuar com isto, branquear estes crimes, como faz o Bloco de Esquerda e o PAN, com estes votos, é inaceitável. Tal como não compactuamos com ações de outras organizações tão bem conhecidas dos portugueses nos últimos tempos. É legítimo partir montras, vandalizar infraestruturas públicas e privadas, cortar estradas, agredir pessoas, invadir universidades, como faz a Climáxima em Portugal, ou afundar navios e pôr em causa a integridade física de marinheiros, como faz este senhor em nome da defesa das baleias? Ao contrário da extrema-esquerda e dos partidos animalistas, nós achamos que não. Ao contrário de países como a Venezuela e a Coreia do Norte, o Japão é uma democracia e nas democracias não há lugar ao uso da ação direta. A violência como processo revolucionário é um atentado às mais básicas liberdades individuais. E o Chega estará sempre pela defesa da legalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Na realidade, o Partido Socialista, nós secundamos também a posição do PSD relativamente a esta matéria e eu gostaria de dar nota de vários assuntos. Desde logo, a maneira relativamente à perseguição que tem sido feita pelo Estado do Japão relativamente aos ativistas ambientais, nomeadamente aqueles que se opõem à caça da baleia, não tem sido correta. Aliás, o próprio Japão decidiu afastar-se da moratória que foi feita pela Comissão Baleeira Internacional, sendo que essa moratória foi muito relevante no sentido da preservação dos ecossistemas marinhos e da espécie da baleia. Isso é importante desde logo neste ponto em particular, o Partido Socialista viabiliza a possibilidade de haver estes votos de solidariedade com a sua abstenção, mas, obviamente, no âmbito do quadro do direito internacional, daquilo que são os instrumentos jurídicos do ordenamento jurídico internacional, o Partido Socialista, obviamente, tem uma posição de responsabilidade e no respeito máximo por aquilo que são os instrumentos do ordenamento jurídico internacional. No entanto, eu gostaria de dar aqui uma nota adicional, porque ouvimos aqui o Sr. Deputado Carlos Cação, do PSD, falar do respeito pela biodiversidade, pela proteção das espécies, e hoje tivemos uma notícia que a nós muito nos surpreende, onde foi divulgado publicamente que o Estado português, através de uma orientação da Ministra do Ambiente e Energia, vai alterar o seu posicionamento relativamente à proteção da espécie do lobo. Ou seja, Portugal, que sempre foi contra a alteração da proteção da espécie do lobo na União Europeia, decidiu, e hoje mesmo, em reunião da representação permanente dos diversos países no âmbito do Conselho Europeu, vai alterar a sua posição e pasme-se, porque a senhora Presidente da Comissão, da Comissão Europeia, tem um pónei que foi atacado por um lobo. Bem, ora bem, para quem se diz que devemos proteger os ecossistemas e devemos proteger as espécies que estão ameaçadas, mal vai o país que altera a sua posição de fundo relativamente à proteção de espécies em função de circunstâncias pessoais de uma personalidade, por mais importante que ela seja.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de, a nível desta conclusão final, referir aqui a alguns aspectos. Desde logo, não me parece, e gostaria de perguntar, se o Presidente Macron, em França, é então extremista, porque recordo que o Presidente francês apelou precisamente à libertação de Paul Watson e à sua não extradição. Estamos a falar de termos critérios completamente diferentes do ponto de vista penal daquilo que é a sanção e também o próprio tratamento nas prisões no Japão ou em território que neste caso não seja o Japão, e ninguém está a dizer que um ativista que possa ter cometido algum crime não tenha que ser julgado, deverá ser julgado, mas não à luz de critérios dispares daquilo que são hoje em dia, não só apenas critérios democráticos, mas também critérios de respeito pelos direitos humanos, inclusive de alguém que possa estar a ser julgado ou eventualmente até venha a ser condenado e preso. Naquilo que diz respeito também ainda a este voto e a este apelo, temos apenas 3 países que mantêm a caça à baleia e o Japão infelizmente é um deles. Estamos a falar de uma atividade absolutamente cruel que põe em causa a subsistência dos ecossistemas marinhos, porque sem estes mamíferos marinhos não teremos um equilíbrio dos oceanos, eles são absolutamente fundamentais, e de facto é estranho mundo este, onde se critica ativistas que estão a lutar pela nossa própria sobrevivência, a nossa humanidade, num negacionismo absolutamente incompreensível, mas tolera-se quem de facto está a massacrar e assassinar animais, mas para um partido que também defende a tauromaquia também não nos espanta esta posição em relação à caça à baleia. Quanto à questão do PS e do PSD e o respeito pela soberania dos demais Estados, de facto eu gostaria apenas de apelar aqui àquilo que tem sido o cunho, pelo menos historicamente, mais moderado e mais de centro do PS e do PSD, porque não compreendemos como é que partidos que ainda há de momento dizem que acompanham a preservação da biodiversidade e também, de alguma forma, o trabalho que as ONGs e as associações têm feito neste esforço, depois não acompanham favoravelmente este voto. Nós não podemos continuar a ter as instâncias judiciais a serem utilizadas para perseguir ativistas. Quem luta para manter a vida destes animais, porque estamos a falar, volto a dizer, em última instância, da nossa própria sobrevivência. E agradeço também ao Sr. Deputado do PS ter recordado esta questão do lobo ibérico, porque, de facto, é incompreensível que o Estado português dê um passo atrás, desta forma, naquela que deve ser um esforço de conservação de toda a União Europeia, desta espécie, não só icónica em Portugal, mas em vias de extinção, como também, ainda para mais por questões de vingança pessoal, é usar a política para tudo aquilo que não deve ser utilizado, que é, de facto, estarmos a servir os nossos próprios interesses, ao invés do bem comum, e neste caso, a conservação da biodiversidade, que é a conservação de todos nós, enquanto espécie humana.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar aqui a intervenção do deputado Pedro Vaz, que falou, fez aqui referência a um assunto que não era o tema da discussão, mas há aqui uma notícia que eu confesso que não estava dentro do assunto, mas há aqui uma notícia que diz que a Sra. Ministra assegura, contudo, que os representantes portugueses vão garantir que fica por escrito que Portugal não muda a sua política em relação ao lobo. Portanto, não, a Sra. Ministra admite que assume que não vai alterar a posição. Portanto, temos que clarificar o assunto. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, naturalmente cada um é livre de apresentar todos os temas que bem entender. Era só para fazer aqui um ponto de ordem. Estamos aqui a tratar dos dois projetos de voto e dou a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui na sequência da intervenção da deputada Inês Sousa Real, eu na minha intervenção referi explicitamente que, no nosso entender, estes votos, a discussão que está em cima da mesa não é propriamente na legitimidade ou não da caça à baleia, mas sim na pertinência da ação direta e na legitimação da ação direta em democracias. Nós entendemos que afundar navios porque se é contra a pesca da baleia não é legítimo e é crime. E penso que isso teria ficado claro na minha intervenção. Em todo caso, queria deixar aqui novamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria questionar todos os senhores deputados se estamos confortáveis para poder passar à votação destes dois votos, que deveriam ser consensualizados, uma vez que também a discussão foi conjunta. De todas as formas, há aqui uma proposta da redação conjunta. Temos que saber se são aprovados ou não. Eu pergunto, quem vota contra? Estava quase. Quem se abstém? Portanto, contra o Partido Chega, abstenção Partido Social Democrata e Partido Socialista, quem vota a favor? O PAN e o LIVRE. Nestas condições, os projetos são chumbados. Passamos de imediato ao ponto seguinte, que é o ponto número 5, que tem a ver com um requerimento apresentado pelo Partido Socialista para apreciação e votação de um requerimento para audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia sobre a proposta de lei número 15, e, portanto, dou a palavra, sem mais delongas, ao Partido Socialista, mas tenho aqui a intervenção de Carlos Cação, que se calhar vai atalhar bastante tudo isto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que o Partido Social Democrata pede o adiamento deste processo. Muito obrigado.
Eu tinha, Srs. Deputados, eu tinha aqui mais duas ou três questões, são questões de sumenos, mas eu queria partilhar convosco. Pronto, o ponto foi adiado por solicitação do Partido Social Democrata, mas o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordo, claro, como é óbvio, que o adiamento do ponto em relação à audição com caráter de urgência da Sra. Ministra do Ambiente. No entanto, parece-me pertinente só fazer esta nota. Nós vamos iniciar um momento de discussão do Orçamento de Estado para 2025. Possivelmente a Sra. Ministra não virá a esta casa antes da discussão do Orçamento de Estado. No entanto, o tema é um tema relevante para aquilo que é a política energética do país, fundamentalmente porque, de facto, o PSD deixou de dar o apoio no ISP à produção de biocombustíveis e biocombustíveis avançados. No entanto, que é um tema que de facto pode estar em linha até com aquilo que é a política energética que o PS e o PSD têm tido nos últimos anos. No entanto, a chamada da Sra. Ministra, esta comissão pretende-se fundamentalmente uma questão que me parece importante e que até pode vir a ficar resolvida no Orçamento de Estado de 2025, que é precisamente o apoio que é dado à produção de biogases e biolíquidos em Portugal, não ficar em causa com estar tudo metido dentro do mesmo pacote e da mesma isenção, onde misturamos, por exemplo, os biocombustíveis importados de diferentes geografias, onde não sabemos ou não se garantem aquilo que é o cumprimento de incorporação de determinadas substâncias, e de facto o PS está preocupado que toda a indústria da transição energética à volta de biogás e biolíquidos em Portugal não fique prejudicada com uma questão desta natureza. No entanto, concordamos plena e perfeitamente com o direito que assiste ao PSD em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado, que ficou claro, e acho que também não me importa nada dar aqui uma nota sobre isto, porque estamos todos de acordo, e os partidos do arco de poder, e no que diz respeito a esta questão dos gases renováveis, de facto é um vetor estratégico, não só em termos nacionais, mas em termos europeus, e penso que isto poderá ser até motivo, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado, pelo menos que exista uma discriminação positiva dessa fileira. Mas vamos lá ver se lá chegamos, como diz o Sr. Deputado Pedro Vaz. Nos outros assuntos, dar-vos apenas nota de que foi enviado as conclusões do 11º Fórum Luso-Espanhol, que eu tive a honra e o privilégio de participar, sobre a questão. Há duas notas que importa aqui, que todos dizemos ao corrente. Há uma cláusula expressa sobre a Convenção de Albufeira. E, contrariamente àquilo que podia ser a expectativa de Espanha, o que lá consta é de nós intensificarmos, no quadro da presente Convenção, para podermos monitorizar, para podermos regular, gerir melhor tudo o que é a política de água. Ou seja, não estar lá proceder-se uma revisão daquilo que são os objetivos da Convenção de Albufeira. Isto porque todos nós já percebemos, tendo em conta as atuais condições em que todos já percebemos que temos cada vez menos água, se nós procedêssemos a uma revisão dos valores da Convenção de Albufeira, quem iria sair prejudicado, ninguém tinha a menor dúvida que seria Portugal. E, portanto, o que consta, aliás, já diz assim, os deputados reconhecem que a gestão hídrica é um assunto que merece atenção acrescida num contexto de alterações climáticas e de aquecimento global. Por isso, os deputados instam os governos a tratarem este tema de forma construtiva, havendo a expectativa de que sejam alcançados progressos no quadro da aplicação da Convenção de Albufeira. Foi assim que ficou, foi assim que nós consensualizamos e queria partilhar isto convosco. Sobre energia, há também um grande enfoque para Portugal e Espanha procederem conjuntamente a um lobby forte junto da Alemanha e da Comissão Europeia para as interligações, passando a Península Ibérica, designadamente pelos Pirineus, retomando uma cimeira fortíssima que existiu, ainda Pedro Passos Coelho era o Presidente, que depois já teve também algumas evoluções, de intensificar também as nossas ligações internas, de interligações elétricas entre Portugal e Espanha, para podermos tirar o máximo partido do nosso mercado comum, o nosso nível, e também ao nível dos gases. Ficou lá expresso também de que nós damos todo o apoio no âmbito dos gases renováveis e do hidrogênio verde, de uma ligação de Barcelona para Marselha, assim como de Solurico até Zamora. Portanto, acho que é claro que podíamos ter ali várias situações a ser plasmadas, o ótimo inimigo do bom, mas acho que foi um bom documento em termos de política energética e de água para Portugal. Pronto, informar todos que na próxima semana, no dia 2 de outubro, está prevista, 2 de outubro, portanto, quarta-feira, e só pode ser quarta-feira porque segunda e terça as jornadas parlamentares do Partido Social Democrata estão previstas 4 audiências, a começar logo às 9 da manhã, a começar pela audiência da Associação de Distribuição de Propano Canalizado, depois às 10 horas com a Navigator, às 11 horas com a Associação para a Gestão de Resíduos e ao meio-dia com o Sr. Presidente da Junta de Lourdelo, que já há muito tempo tinha pedido aqui uma audiência e nós vamos concedê-la. Pronto, só para terminar, pronto, a nossa visita técnica do dia 20, 21 e 22 ao Norte está a ser trabalhada. Espero que na próxima reunião já possamos ter aqui algo mais ou menos consolidado. Dos dias 6 a 11 de outubro. Força, Bernardo, força.
Sr. Presidente, só relativamente à nossa visita, nós ainda podemos adicionar entidades que poderiam ser visitadas durante essa visita, não?
Sr. Deputado, eu acho que depois pode falar com o Carlos Cação e com os nossos serviços. Creio que já está um bocadinho avançado, mas podemos falar sobre isso. Pronto, dia 6 a 11 de outubro, a convite da Embaixada da Alemanha, e eu próprio irei estar lá durante estes 4 ou 5 dias, lá mesmo no país, para abordar a política energética europeia, também com um congénero espanhol, apenas para vos dar notícia disso. Eu sei que isso acaba por ser uma boa notícia, porque permite que a grande parte dos nossos membros desta comissão, que também fazem parte da Comissão da Agricultura, possam ter uma visita técnica à Ilha da Madeira, do nosso Miguel Iglesias. Mas, portanto, mas aqui o que está fechado é do dia 6 ao dia 11 de outubro, portanto eu próprio não irei estar, e a não ser que exista algo muito urgente, nós não iremos ter reuniões. Pronto, para terminar mesmo sobre a COP, dizer-vos que apesar de ter sido aqui deliberado, portanto irem só os três partidos, eu tive uma interação por parte do LIVRE, que já me abordou por 2 ou 3 vezes, para tentar que houvesse também integrado na nossa delegação alguém do LIVRE. Pronto, eu fui contundente e mostrei que nós não temos orçamento para isso, teríamos a abrir mais exceções e, portanto, aquilo que nós definimos é o que vai acontecer. Vai o Presidente e vai um representante dos 3 maiores partidos e eu estou a apontar, até da análise que temos feito daquilo que é o programa da COP, nós não vamos todos os dias, são muitos dias, o que está previsto para vocês começarem a organizar as vossas vidas, saída a 18 ou 19 de novembro e a regresso a 23 de novembro. Porquê? Porque no final é aquela parte das negociações e também nestes dias aquilo que nos permite ter discussões em torno da água, por exemplo, da biodiversidade. Se fôssemos no início, teríamos aqui coisas menos interessantes. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa paciência e até à próxima.